Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed. E agora vamos contar com a participação de Fernando Osório, com mais um tema, mais um assunto importante voltado para a saúde a ser abordado para os nossos ouvintes.
Hoje, com o tema cálculo renal, com o médico, o doutor cooperado na cidade de Sananduva, José Davi Cartabil. O que é cálculo renal?
Bom, Felipe, cálculo renal é um conglomerado de sais minerais que dão dentro do trato urinário, que pode ser o rim, ureter, bexiga. É muito comum, muito frequente na nossa população, é mais comum em homens e literalmente é uma pedra dentro do trato urinário.
Então, esse é o cálculo renal. Doutor, quais são as possíveis causas do cálculo renal? Tem relações com a genética, com a alimentação?
Bem, Felipe, tem várias, tudo que você falou tem relação com a genética, tem a relação com a hereditariedade, tem a formação com a alimentação, tem inúmeras causas multifatorial que fazem com que ocorra o cálculo renal. O cálculo renal é principalmente no homem, mas atualmente com a mulher tendo atividades laborativas mais intensas, tendo uma vida semelhante à do homem, elas também têm um índice grande de formação de cálculos renais.
Certo. Doutor, quais são os tipos mais comuns de cálculo e pedras?
O cálculo renal, o tipo mais comum é o de cálcio. Aí a gente que domina 70% das vezes dos cálculos. Mas nós podemos ter cálculos de ácido úrico, de cistina e de estruvita, que é o cálculo de infecção. Mas o cálculo, na maioria das vezes que a gente vai tratar aqui, e até de investigar, de avaliar, é o cálculo de oxalato ou fosfato de cálcio. Ele é muito comum no nosso meio, principalmente num país quente como o nosso, num local, numa região onde a gente ingere muita carne vermelha, o proteína de origem animal, não só a vermelha, alto índice de sal que nós ingerimos, lugares onde se trabalha com temperatura muito elevada e em pouca ingesta de líquido, que é um grande formador do cálculo renal.
Então, fatores, como o senhor comentou, fatores climáticos também podem influenciar o aparecimento de cálculos?
Sim, fatores climáticos, como nós vivemos num país tropical, tem uma tendência maior do que um país de clima frio. Profissões, por exemplo, profissões que trabalham em ambiente que tenha muita desidratação, que perca muito suor, caminhoneiros, motoristas de ônibus e caminhões, tem uma tendência a formar mais cálculos. E esses são os fatores principais, mas nós temos inúmeros, né? Principalmente alimentação, paciente acamado, obesidade, sedentarismo. Então, são vários fatores, é multifatorial. Um fator só não é o responsável pelo cálculo. São mais de um fator para ocorrer a precipitação do soluto, principalmente do cálcio, dentro do rim, para formar o cálculo. O cálculo forma uma pedrinha pequenininha, que vai aglomerando, vai aumentando, até formar cálculos enormes, né?
Certo. Quais são os sintomas mais comuns, doutor? Durante esse processo, quais são os sintomas que a pessoa sente para tenho a possibilidade de eu ter um cálculo renal?
Às vezes não pode dar sintoma nenhum. Quando o cálculo está dentro do rim e é pequeno, às vezes é um achado incidental. Quando ele dá a dor, é aquela dor da cólica nefrética, a cólica renal, aquela cólica insuportável que leva o paciente ao pronto atendimento. Começa com uma dor lombar, acompanhado de vômitos, da dor testicular, o paciente está muito inquieto, acho que nunca sentiu uma dor tão forte como ele sentiu até aquele momento. São dores muito fortes. Então, essas dores fazem com que o paciente vá para o pronto-socorro. Mas, às vezes, a gente diagnostica cálculos num ultrassom de rotina, numa tomografia de rotina, que vai fazer para uma outra patologia e descobre o cálculo renal. Aí, mais na frente, nós vamos falar sobre quais cálculos que tem que tratar, mas a maioria das vezes, ou grande parte, é com o desencadeamento da dor. O paciente nunca teve dor e está trabalhando, está em algum local, tem que ir desesperadamente para o pronto-socorro. É aquele paciente que chega no pronto-socorro que está quebrando, está muito agitado, está nervoso porque às vezes o hospital demora 5 minutos para atender, para dar a medicação. É uma cólica bem intensa. As outras patologias, eu sempre falo para o pessoal, para os clínicos ou para os meus pacientes, quando o paciente tem uma cólica, uma dor, se for uma coisa abdominal, uma apendicite, uma colicistite, o paciente está quieto. Na cólica renal, é aquele paciente muito agitado, está sudorético, não tem lugar para parar, é uma dor muito forte para quem já teve. E muito frequente, né, no nosso meio.
Certo. O cálculo renal, ele pode acometer homens e mulheres a partir de que idade, doutor?
Não tem idade, mas normalmente ele acomete homens e mulheres, normalmente mais homens do que mulheres, mas hoje, como eu te falei anteriormente, com a vida agitada da mulher, que toma menos líquido, tem que trabalhar fora, tem dificuldade de ir no banheiro, porque às vezes não tem local ideal para ir, elas tomam menos água. Essa tomar menos água favorece o cálculo, mas não tem idade. Normalmente a partir dos 40 anos, mas se pega, tem cálculo em criança, em adolescentes, em idosos.
Isso, essa era uma pergunta que eu ia fazer a seguir. Crianças podem ter pedras nos rins, doutor?
Pode. Normalmente é por alguma anormalidade anatômica ou por algum problema genético, hereditário, algum distúrbio metabólico que a gente chama. Pode ter cálculo. E esses cálculos na criança são poucos raros, mas a gente tem que investigar. A gente sempre investiga. É difícil de tratar, é um pouco diferente do adulto, porque os aparelhos que a gente tem na maioria dos serviços de urologia do Brasil são aparelhos para tratamento em pacientes adultos, né? Então, para criança, a gente fica um pouquinho de dificuldade, fica um pouquinho mais limitado, mas não é tão frequente, mas tem muitos casos de crianças com litíase renal, com pedra nos rins.
O senhor comentou sobre os fatores hereditários, então eles influenciam nos cálculos renais também?
Sim, tem o fator hereditário e genético, até o fator familiar, o estilo de que a pessoa aprendeu a alimentar, o tipo de comida que é feito na casa, parece que transmite para toda a família, seria um fator hereditário familiar, né, doméstico da família. Então é mais comum certas incidências de cálculo em certas famílias pelo estilo alimentar. Aí tem o fator genético, pacientes mais obesos, consome mais quantidade de sal, mais carne, menos quantidade de líquido, de água. Então, tudo isso favorece a precipitação e a formação do cálculo, além de formar o cálculo, dele aumentar, e das recidivas, né, que vão voltar logo em seguida, no transcorrer dos anos.
Certo. Doutor, como é feito o diagnóstico do paciente que está com cálculo renal, tem a pedra no rim?
Normalmente a gente diagnostica com a história clínica, o paciente com dor, com ida ao pronto-socorro, com urgência miccional de urinar toda hora, dependendo da localização do cálculo. Por quê? Um cálculo no rim, às vezes ele não dá sintoma nenhum. O cálculo, para dar dor, para dar algum sintoma como a dor, ele tem que estar obstruindo o trajeto ureteral, o trajeto do rim. Ou ele está impactado no dentro do rim, ou na pelve, ou no ureter, e aí em todos os sintomas, em todos os locais do ureter, vai dar uma obstrução, vai dar uma dilatação renal, e essa dilatação renal que reflete a cólica. Mas o paciente pode não ter dor nenhuma e ter cálculo renal.
Certo. Voltando às nossas perguntas, doutor. Depois do diagnóstico, quais são as formas possíveis de eliminar a pedra no rim?
Do diagnóstico, a gente tem que saber dos exames. A gente tem a história clínica, tem a história do paciente com cólica ou assintomático. Aí a gente tem que realizar os exames mais comuns. Isso. A gente faz um ultrassom, um raio-x, um exame de urina, vê da função renal para ver como é que está. A gente avalia o paciente completo, de maneira completa. E normalmente hoje uma tomografia que a gente realiza que vai avaliar o local, o tamanho, a densidade, que é a dureza do cálculo, e qual é a massa de cálculo que tem, se tem hidronefrose, não tem hidronefrose. Estabelecendo isso, a gente tendo isso de diagnóstico, a gente vai ver se a gente vai esperar ocorrer uma expulsão natural ou a gente vai precisar de usar algum medicamento ou indicar alguma cirurgia. Dependendo da localização, da dor do paciente, se tem ou não tem outras comorbidades, se tem ou não tem infecção, se a dor é insuportável, dependendo do tipo de trabalho do paciente, você tem que ser mais agressivo e indicar um tratamento cirúrgico. Senão, você pode usar algum... Hoje em dia tem medicamentos para a gente dilatar o cálculo, dilatar o canal urinário para eliminar o cálculo. A gente usa analgésicos e eu vejo que às vezes o povo assusta. Ah, fui no hospital, tive que tomar morfina. Não, mas é um tratamento de protocolo para cólica renal. Você trata os sintomas com um anti-inflamatório, um analgésico, e às vezes a gente usa um derivado opioide, porque a dor é tão intensa que precisa desse tratamento. E a dor, Felipe, ela é muito rápida. Às vezes o paciente está longe do hospital, chega na hora, a dor foi tão desesperadora que ele demorou para chegar, demorou às vezes para fazer a ficha, ser atendido pelo médico, às vezes tem alguma outra urgência, chega lá, parou a dor. Só que logo em seguida dá uma nova dor. Então, uma outra coisa que o pessoal comete muito sem saber do tamanho do cálculo e da localização do cálculo é, ah não, vamos tomar água para eliminar o cálculo. Porque às vezes o tamanho do cálculo você tem que maneirar no cálculo, na ingestão de líquidos, porque você não sabe o tamanho do cálculo, a localização, ele pode dar mais dor ainda. Nós, urologistas e nefrologistas e médicos em geral, nós falamos para ingerir muito líquido para não formar e dependendo da localização do cálculo para eliminar. Mas se a gente não sabe aonde está o cálculo, tem que restringir o líquido, né? A gente tem que dar o diagnóstico, saber o tamanho e a localização.
Por isso, fazer o acompanhamento, o diagnóstico, fazer todo o processo que o senhor comentou, fazer os exames, verificar todo o processo, para depois dar um diagnóstico preciso, como o senhor comentou antes.
E normalmente, a gente, no cálculo renal, na cólica renal, a gente dá o diagnóstico em horas, né? O paciente evolui com uma dor muito forte, você tem que fazer uma tomografia, por exemplo. A maioria dos hospitais hoje tem um aparelho de tomografia, um ultrassom, um raio-x. Aí a gente identifica o cálculo e já tem uma noção do que a gente vai fazer com aquele paciente. Às vezes aquele paciente vai ter que ter mais dores, às vezes um cálculo de 3, 4 milímetros, que você tem que esperar o cálculo, ele ter mais alguma cólica para eliminar. E às vezes o paciente fica um pouco ansioso, fica às vezes decepcionado que ele vai pensar que não vai ter outra cólica, às vezes ele vai ter que ser internado, ser medicado e esperar a dor passar ou eliminar o cálculo. Antes da gente intervir, né?
Certo, então tem todo um
processo.
Às vezes
o paciente não está em... às vezes o paciente não está em dieta zero, você tem que esperar ele ficar em jejum para fazer o procedimento. Então, cada caso é um caso. Mas normalmente é aquele paciente que vai para o pronto-socorro, a gente tem que saber do diagnóstico. Se ele já teve cálculo de um mês atrás, tem que repetir normalmente os exames novamente, porque muda, às vezes formou um outro cálculo, ele aumentou, mudou o local. Então, cada caso você estratifica para aquele paciente.
Sim, são casos específicos. Essa era uma das perguntas que nós íamos fazer depois, era sobre se a pessoa já teve um cálculo renal, é possível repetir, e se há necessidade de repetir os exames, se ela já teve um cálculo em um mês ou dois meses anterior ao que ela teve agora.
Primeiro ela tem que mudar o comportamento, porque só fazer exames vai continuar o cálculo lá e vai ter formação de outros cálculos. Mas você tem que fazer um exame, não é obrigatório uma periodicidade, mas pelo menos de 6 meses a 1 ano você tem que fazer um cálculo. Se a paciente teve uma cólica e teve um cálculo documentado, o urologista sempre vai fazer um exame para ver se o cálculo, e a paciente não viu o cálculo eliminar, a gente vai fazer um exame de controle, um ultrassom normalmente, para ver se o cálculo foi eliminado. Senão você precisa fazer documentar que o paciente está sem cálculo. Porque às vezes uma hidronefrose leve, que é a dilatação do trato urinário, você pode levar a perda do rim, a perda da função renal, e o paciente não perceber isso. Então, uma hidronefrose, uma dilatação, e o paciente que não viu a eliminação do cálculo, ele não percebeu, que às vezes o cálculo é pequeno, nós sempre realizamos um exame para confirmar se o cálculo está lá ou não. Depois, nós fizemos uma investigação em pacientes que tenha, ou crianças, ou pacientes que tenha muito cálculo de repetição, um estudo metabólico. Às vezes o urologista pede a avaliação do nefrologista para avaliar um pouquinho melhor algum distúrbio para ver se tem alguma coisa para a gente descobrir que a gente possa influenciar na evolução da não formação de cálculo. Porque o cálculo, em 10 anos, a recidiva de cálculo é em torno de 50%. Então, hoje em dia, a gente percebe e trata o cálculo como uma doença crônica, uma doença igual hipertensão, diabetes, que não tem cura. Tem que mudar o comportamento. Então, o urologista sempre vai bater. Diminuir a ingestão de sal, diminuir a ingestão de carne e urinar mais de 2 litros por dia. Isso é fundamental para prevenção da formação de novos cálculos.
Certo.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais.
Em casos de cirurgia, doutor, quais são os riscos e quais são os tipos de cirurgia para o cálculo renal?
Depende, Felipe, do local que está o cálculo. Se o cálculo está no rim, independente do tamanho, da dureza dele, se não tem ou não tem infecção, a gente pode fazer a litotripsia, que é um método que vai lá e bombardeia o cálculo. Ela fragmenta o cálculo de 1 centímetro, 1,5 centímetro, e inúmeros pedacinhos menores que serão eliminados durante a micção. Aí se usa catéter duplo J ou não, cada caso é um caso. No Brasil, por N motivos, a litotripsia, para o paciente querer resolver muito rápido, às vezes eles ficam meio com o pé atrás em relação à litotripsia. Mas a litotripsia na Europa, Estados Unidos, é muito usada, com alguns critérios, porque hoje a gente sabe o tamanho do cálculo, a densidade dele, a dureza dele, a estrutura anatômica do rim, se vai ser mais fácil de eliminar ou não. Então é um método muito bom, já foi usado muito, caiu em descrédito e agora está voltando novamente. O outro método para tratar dentro do rim o cálculo, você pode usar a nefrolitripsia percutânea, que é um furo que você faz pela região da região lombar, vai lá e fragmenta. Todos esses procedimentos têm prós e contras, pode dar sangramento, você pode ter perder o rim no último caso, ter uma sepsemia, mas o não tratamento do cálculo pode ser pior do que você tratar. Um cálculo acima de 1 centímetro dentro do rim, você pode ter infecções graves, ter quadro de septicemia, você pode levar tumor do rim. Então, ele não é isento de não complicar. Ah, tem um cálculo, não vou fazer nada. Não, tem que se preocupar em fazer alguma coisa. O outro método de fazer é a uretrolitripsia, a rígida e a flexível, que ela trata lá dentro do rim. E até a cirurgia laparoscópica é usada para, às vezes, tratar em casos bem excepcionais para a gente tratar. Porque você tem que ter muito armamento de material cirúrgico e habilidade do cirurgião. A outra também que você pode fazer é a litripsia, o uretero semirrígido, flexível, a percutânea, é o laser que o pessoal usa, são esses métodos para tratar no rim. No uretero, você pode utilizar o uretero semirrígido ou flexível e a litripsia. E quanto mais baixo, chegando na bexiga, fica mais para o uretero semirrígido, o flexível, com o balístico, o laser, que você vai lá e fragmenta o cálculo e vai com uma cestinha e tira ele e elimina e depois deixa um catéter. Mas todos não são 100%, então não é vou tratar o cálculo, vou ficar livre do cálculo. Às vezes você vai precisar de mais de um procedimento. Todos os procedimentos são complexos e gasta-se muito a OPME, órtese, prótese e medicamento, materiais especiais para tratar. Às vezes, conforme o cálculo, a gente precisa de inúmeros procedimentos, inúmeras técnicas para formar. Então, eu vejo muito aqui, não, eu estou só com cálculo renal, é coisa simples. Não é uma coisa simples. Os cálculos difíceis de tratar, cálice inferior, rim que tem uma anormalidade anatômica, com estenose de junção, rim pélvico, é complicado tratar. Então, não é uma patologia. Então, o ideal é a gente não deixar formar o cálculo. Se o paciente tem uma tendência a formar cálculo, ele tem que fazer o controle tomar alguma, alguns que precisam tomar medicação e basicamente perder peso. Eu sempre vou falar isso. Diminuir o sal, carne e urinar acima de 2 litros, no mínimo.
Seria a prevenção e o cuidado. Isso.
É, porque o cálculo, a segunda causa de transplante renal no Brasil é litíase renal, é pedra nos rins. Para você ter uma ideia, pede para diabetes e hipertensão, que são as duas maiores, e depois vem em alguns locais. Quanto mais distante de grande centro é o cálculo, ele compete, fica entre segundo e terceiro lugar nas falências de rim e na indicação de transplante renal, da perda do rim. E a outra coisa que a gente faz, mas menos atualmente, é a cirurgia aberta. Por que que a gente cada vez faz menos cirurgia aberta? Além de ser mais... a recuperação do paciente é mais demorada, toda vez que você abre o trato urinário, principalmente o rim, você lesa o néfro. Então, você destrói um grande número de néfrons, que é a unidade funcional do rim. Então, quanto mais, se você faz a outra cirurgia, como ocorre recidiva do rim, de cálculo, toda vez que você fizer mais de um procedimento, mais chance de você perder o rim. Então, por isso que a gente deixa as cirurgias abertas para casos especiais, viu, Felipe? Não é para de primeira linha. A gente sempre vai tentar procedimentos minimamente invasivos, mais de um procedimento, mais de uma via, tem que ter paciência, é uma patologia ruim, e quanto se o paciente tiver outras comorbidades, é mais difícil de tratar. Então, em alguns casos, não é tão simples assim o tratamento do cálculo renal.
Certo. O senhor comentou alguns dados, doutor. Nos últimos anos, há um aumento do número de casos de cálculo renal?
De pedras nos rins, é um aumento. Pelo aumento da obesidade, o sedentarismo, a ingesta de produtos industrializados, a pouca ingesta de líquidos e, consequentemente, a diurese. Então, há um aumento. A nossa sociedade ficando cada vez mais industrializada, mais a população vivendo na cidade, há uma ocorrência, um aumento da formação de cálculos. E isso, cada vez em pacientes mais jovens, como te falei antes, mulheres também, muito frequente, né? Porque o que é o cálculo? Como é que o cálculo se origina, Felipe? O cálculo se origina, por exemplo, por duas formas. Ou você está ingerindo muito sais, principalmente cálcio, algum outro tipo de sal, que você está ingerindo, está absorvendo muito no intestino e está eliminando no rim, ou está diminuindo o produto que faz essa solubilidade dos cristais, que é a água, a diurese. Então, quanto menos você urinar, quanto menos você ingerir de líquido, mais fácil a precipitação dos cristais dentro do rim e da formação do cálculo. Então, isso é tudo interligado, né? Aí o paciente fica mais sedentário, o homem ou a mulher mais sedentário, mais obeso. Cada aumento de peso que o paciente tem, ele é um fator de risco para a formação de cálculo. Pacientes acamados em hospitais aumenta a incidência de cálculos. E por incrível que pareça, nessa pandemia, os cálculos dos pacientes diminuíram a procura de tratamento do cálculo. Então, pacientes que descobriram pedras pequenas no rim em exames de rotina, não fizeram tratamento nesses últimos tempos, então esse cálculo vai aumentar, vai dificultar o tratamento, vai ficar mais complexo esse tratamento. Nós tínhamos lugares que foram proibidos as cirurgias por falta de medicamentos, mas muitos pacientes ficaram com medo de tratar, não tomar com uma pedra pequena dentro do rim, não procuram auxílio médico, e isso aí vai repercutir no futuro, né? Nós vamos ter muito problema de perda de rim, de tratamentos mais complexos, de tratamentos, mais de um tratamento fazendo o paciente. Pacientes que fizeram, eu peguei aqui, pacientes que fizeram um tratamento em outro local, esqueceram do duplo J. Ah, não, demorou para tratar o duplo, para tirar o duplo J, que é o catéter que a gente usa. E esse catéter, se ele ficar muito tempo no trato urinário, ele calcifica, ele fica igual a um cálculo, né?
Certo. Como o paciente que já teve pedra no rim, sabe se ele expeliu o cálculo?
Ou ele vai ver o cálculo ser eliminado na urina, ele tem que, às vezes, alguns motivos a gente pede para o paciente coar, urinar num vaso branco para ficar observando, ou se não, tem que fazer um exame de imagem para ver se o cálculo está lá ou não. Igual eu falei, em casos, poucos casos, um cálculo pode ficar assintomático e começar a dar dilatação no rim e você perder aquela unidade renal. Não é tão infrequente isso aí, mas pode acontecer. Então, se ele não viu o cálculo ser eliminado, ele precisa, só se o cálculo for de 2, 3 milímetros, aí ele não precisa fazer um exame logo em seguida, mas aí ele tem que fazer um exame entre 6 meses e 1 ano para ver se não formou mais o cálculo, se não tem outros cálculos dentro do rim.
Então, sempre fazer o acompanhamento após...
É, esse acompanhamento é fundamental. E se ele tem uma recidiva frequente de cálculo, a partir da segunda vez, a gente tem que fazer um estudo metabólico. Normalmente, o estudo metabólico mais básico, o urologista faz. Quando você descobre algum que tem muito... um distúrbio metabólico muito grande, eu peço auxílio, às vezes, de um endocrinologista e principalmente do nefrologista. Porque a formação do cálculo, tem alguns pacientes que têm problema da hiperparatireoide, do hiperparatireoidismo primário, que ele vai lá, o secundário, que ele vai lá no osso, pega o sal, pega o cálcio do osso e larga lá dentro do rim para eliminar aquele cálcio. O rim forma o cálculo, né? Então, é muito complexo isso aí. A outra coisa que me faz uma pergunta, não sei se você me fez, que é muito frequente, até hoje um paciente me perguntou, se a ingestão de cálcio alimentar provoca cálculo. Não. Hoje em dia, a gente não restringe a ingesta de cálcio. Apesar dos cálculos, 70% dos cálculos têm relação com o cálcio, a gente não restringe, a gente... deixa uma dieta normal, nem uma dieta acima de cálcio, nem uma dieta restritiva de ingestão de cálcio de leite, por exemplo. Uma dieta normal, que seria em torno de 1,2 gramas de cálcio por dia, que é um copo de leite por dia, uma fatia de queijo, uma coisa normal, porque a falta de cálcio é muito prejudicial, pode dar osteoporose. Então, tem que ser bem equilibrado. Uma outra coisa que o pessoal me perguntaram hoje, o paciente me perguntou, a reposição de cálcio em pacientes mais idosos. Pacientes que têm doença de osteoporose, que necessitem de reposição de cálcio via oral, a suplementação, eu normalmente, e que tem um cálculo de repetição, eu normalmente faço um estudo metabólico e às vezes mando para o nefro e às vezes até para um endocrinologista, para a gente avaliar qual paciente vai se beneficiar da reposição. E aí tem alguns tipos... Não é por isso que o importante não é se automedicar, né, Felipe? A gente não se automedica vou tomar cálcio que não tem problema. Outra coisa importante que acontece muito na atual pandemia é o abuso da vitamina C. Ah, é bom para gripe, bom para não sei o quê. Pacientes que têm litíase renal, pedra nos rins, frequentes a vitamina C, tem que tomar com muito cuidado, porque ela predispõe a formação, a precipitação do cálcio. Do cálcio lá dentro do rim com a formação do cálculo. Né?
Certo, então não exagerar, né? E manter o cuidado é a prevenção.
Tem que ter um equilíbrio, né?
Sempre um equilíbrio. Doutor, outra pergunta que chega através das redes sociais. É a da Marina, a Marina Duarte. No caso de falência ou retirada de um rim, ele pode interferir na formação de pedras no outro rim?
Depende muito, viu, Felipe? Se foi só aquele rim que tinha cálculo, que tinha pedra, que ele tinha uma outra causa de formação do cálculo, que eu não falei, é uma anormalidade anatômica do rim. Ele tem uma estenose de junção, o paciente já foi operado, a drenagem tem uma estenose no algum infundíbulo, algum lugar, ou ele tem uma infecção com refluxo, se for isso, não tem problema. Agora, se o paciente for um paciente que tem um distúrbio metabólico, for obesa, urina pouco, ingere muita carne, proteína, tem que tomar um cuidado. Por exemplo, um paciente que tem um ácido úrico muito elevado, que não é o cálculo de cálcio, é de ácido úrico que eu falei da outra forma, ele tem que tomar um cuidado que pode dar cálculo no outro lado e pode perder o rim. Então, a gente... nesses pacientes tem que tomar um cuidado muito maior, tem que fazer um acompanhamento muito maior. Normalmente, manter a diurese, diminuir sal e diminuir a carne.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.